DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Candidatura de Domingos Simões Pereira vai respeitar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça que validou a eleição de Sissoko Embalo como presidente da Guiné-Bissau.
Mas lamento profundamente que esse órgão de soberania, depois de ter prometido tanto, tenha negado justiça e a verdade eleitoral ao povo guineano.
Ainda na Guiné-Bissau, será que o projeto de revisão da Constituição do presidente deve ser discutido pelo Parlamento?
Quando o autoproclamado presidente se arroga o direito de ser ele a nomear os membros do Tribunal Constitucional, isso denota claramente as intenções ditatoriais do dito.
Neste jornal, rumamos até Angola, onde foram adiadas primeiras eleições autárquicas previstas para este ano. As autoridades anunciam também retoma das aulas presenciais.
É determinada a possibilidade da retoma da atividade letiva presencial a partir do mês de outubro.
O Jornal da Noite desta terça-feira, dia 8 de setembro de 2020, começa agora com a apresentação de Brahima Darami. É a nota forte da atualidade guineense. Acabou o contencioso eleitoral e o Supremo Tribunal de Justiça validou os resultados das presidenciais que ditaram a vitória de Úmaro Sissoko Embalo. O PIGC, partido que suportou a candidatura de Domingos Simões Pereira, ainda não reagiu. A DW África sabe que está agendado para amanhã um encontro entre o presidente Sissoko Embalo com a direção superior do PIGC para acertar os próximos passos. Neste jornal temos, a partir de Lisboa, o candidato derrotado responsável pelo contencioso indeferido pelo Supremo Tribunal de Justiça. Domingos Simões Pereira, como avalia o acórdão da Corte Judicial Guineense?
Eu tomo boa nota dessa decisão. Reconheço tratar-se do fim do contencioso eleitoral por ser a instância máxima do Poder Judicial, mas lamento profundamente que esse órgão de soberania, depois de ter prometido tanto, tenha negado justiça e a verdade eleitoral ao povo guineense. O Supremo recebeu o nosso pedido de impugnação do processo e deu providência. 8 meses depois, nós não percebemos o que é que aconteceu, o que é que houve de novo entre o último pronunciamento do Supremo Tribunal e aquilo que hoje nós ouvimos. Mas baseia a sua posição no facto de que não pode estar a julgar esses factos subservientes porque a lei funciona em cascata, não tendo sido reclamado a nível das mesas, não chega às CREs e, por consequência, não chega à CNE. Ora, isso é uma aberração. É uma aberração porque se o que está em causa é a não existência de atas, como é que se pode saber que não houve reclamações na boca das urnas, ou seja, nas assembleias de voto, se não se está em presença desses documentos? E, portanto, a única coisa que nos é dado concluir é que algo de facto aconteceu. Algo que deve ser uma combinação entre as ameaças, o controlo físico da segurança das pessoas e, certamente, algum aliciamento. E nessa combinação, o crime compensou e as pessoas decidiram aderir as propostas que lhe foram feitas.
O Domingos Simões Pereira, a partir de agora, vai reconhecer o Úmaro Sissoko Embalo como presidente da Guiné?
Eu reconheço que o Supremo Tribunal de Justiça é a instância máxima para o recurso. Portanto, essa decisão promovida pelo Supremo Tribunal de Justiça não tem recurso, é a última instância e, portanto, é válida. Agora, o que é que eu peço enquanto cidadão e enquanto responsável político? Que decorrente dessa decisão, que todos os atos subsequentes sejam observados. Ou seja, hoje, o Supremo Tribunal de Justiça tem condições de ordenar à CNE a publicação dos resultados definitivos. E com a publicação dos resultados definitivos, marcar a posse oficial do presidente eleito. E a partir dessa altura, o presidente, reconhecendo a separação dos poderes e respeitando os outros órgãos de soberania, nomeadamente o governo que sai das eleições legislativas de março de 2019, a independência da Assembleia Nacional Popular para agendar e tratar dos seus assuntos e a independência dos tribunais, obviamente que eu, sendo um homem que prima para questões democráticas, reconheço esses resultados anunciados. Não respeitando esses princípios, obviamente que eu continuarei a minha luta pela construção de um Estado de Direito Democrático.
O que é que, enquanto político, vai fazer para já? Qual será o seu foco?
Eu sou presidente de um partido, não é? E, por sinal, o maior partido que venceu as últimas eleições e, portanto, tenho responsabilidades a cumprir, sob o ponto de vista político. Político e político partidário. Não tenho estados de alma. Se alguém está preocupado comigo que estou afetado, não estou. Eu estava muito convicto de que estava chegado, como o próprio slogan da minha campanha disse, o momento da Guiné-Bissau. Fica adiado, claramente adiado. Basta ouvir aquilo que são os propósitos do presidente dito eleito e, portanto, vamos perceber que vamos ter muitas dificuldades.
Obrigado, Domingos Mons Pereira, presidente do PAIGC, candidato derrotado na segunda volta das eleições presidenciais guineenses. Acha que foi feita a justiça eleitoral na Guiné-Bissau com a decisão do Supremo Tribunal? Sissoko Embalo deve ser novamente empossado como presidente do país? Estas são duas perguntas que hoje colocamos no Facebook da DW África. Raimundo dos Santos Lopes diz que, caso o Omar Sissoko Embalo volte a tomar posse, significa que o que ele fez será anulado. Caso forem anulados esses atos, ele deverá ser responsabilizado. Macho Ye comenta que, claro que sim, a justiça foi feita, até porque demorou muito a chegar. Abdul Sissé comenta que não foi feita a justiça. O acórdão do Supremo Tribunal não tem substância suficiente para convencer os guineenses. Portanto, podemos considerar esse acórdão de uma farsa. São três de muitos comentários que recebemos no Facebook da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O temporal que está a atingir nas últimas horas a Guiné-Bissau está a provocar inundações em campos de cultivo, danos em ruas e estradas e a atingir violentamente casas um pouco por todo o país, disse a agência Lusa, a ministra da Solidariedade, Conceição Évora. Cherno Mendes, dos Serviços da Meteorologia, disse à Lusa que o pior ainda pode estar para vir, salientando que as autoridades esperam um ano úmido e que deve chover na Guiné-Bissau como só se viu há 30 anos. É nota forte da atualidade em Angola. Os membros do Conselho da República de Angola consideraram, na sua maioria, que não há condições para realizar as primeiras eleições autárquicas no país, como estava prevista para este ano, por falta de condições. Segundo a porta-voz da estrutura, que hoje esteve reunida, Rosa Cruz e Silva, as eleições autárquicas angolanas serão realizadas no momento em que as condições para o efeito o permitirem. João Lourenço garantiu hoje que não vai tirar o pé do acelerador no combate contra a corrupção em Angola. O presidente angolano diz que a luta contra a corrupção está a ser levada a cabo com sentido de justiça e imparcialidade necessária. João Lourenço discursava hoje na abertura da reunião extraordinária do Conselho da República que analisou a situação da Covid-19 em Angola, uma notícia para desenvolver mais à frente neste jornal. A Procuradoria-Geral da República de Angola anunciou hoje que foram apreendidos os edifícios AAA, os hotéis IU e ICA, localizados em todo o território nacional, e o edifício IRCA, localizado na rua Amílcar Cabral, em Luanda. Segundo um comunicado do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR de Angola, os edifícios do grupo AAA pertencem ao empresário Carlos São Vicente, que está a ser investigado na Suíça por suspeitas de peculato e branqueamento de capitais. Na província moçambicana de Sofala, o Tribunal Judicial do Distrito de Dondo condenou o antigo deputado da Renamo, a Sandura Ambrósio, e outros quatro arguídos a penas suspensas de 5 anos de prisão por apoiar os dissidentes armados do maior partido da oposição. O tribunal considera que há provas suficientes que sustentam a acusação. Ambrósio refuta todas as acusações.
Desde já digo a vocês todos que eu sou inocente. Nunca em nenhum momento falei eu para poder levar alguém para vir trabalhar na minha empresa.
Ambrósio a negar as acusações. O Fundo Monetário Internacional nomeou o brasileiro Alexis Maia Schirkel novo representante residente da organização em Moçambique, em substituição do compatriota Ari Aizen.
DW. Deutsche Welle.
Angola começa amanhã a aliviar as medidas de combate à propagação da Covid-19. As autoridades angolanas acabam de anunciar que deixa de ser obrigatório o uso da máscara facial no interior das viaturas particulares, apenas nos espaços públicos e fechados. O regresso das aulas presenciais está previsto para outubro. Nas alterações do decreto presidencial relativo à situação da calamidade pública, que passa a vigorar a partir de quarta-feira, ficou-se a saber que Angola vai reabrir o espaço aéreo a voos internacionais a partir de 21 de setembro, aliás. Mais detalhes com Manuel Luamba.
Na abertura esta terça-feira da reunião extraordinária do Conselho da República, que visou analisar o impacto da Covid-19 no país, nos planos epidemiológico e da economia, o presidente João Lourenço anunciou o retorno das aulas depois de o seu executivo ter conversado com sindicatos, pais e encarregados de educação.
O executivo está em condições de anunciar as medidas consensuais a adotar com vista a garantir o regresso paulatino às aulas, salvaguardando, contudo, todas as medidas de biossegurança recomendadas.
Estas medidas foram anunciadas em conferência de imprensa na tarde desta terça-feira pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida.
Do distanciamento físico entre os estudantes e demais agentes, a testagem aleatória dos gestores, dos professores e dos funcionários não docentes do sistema de ensino, bem como a proibição da utilização de zonas comuns nas escolas que são de forte probabilidade de aglomeração dos alunos.
Assim sendo,
é determinada a possibilidade da retoma da atividade letiva presencial a partir do mês de outubro, nos mais diferentes níveis de ensino, quer em estabelecimentos públicos, quer em estabelecimentos privados.
O novo decreto presidencial, que prorroga o estado de calamidade, entra em vigor esta quarta-feira e prevê outras medidas de alívio. É o caso da venda informal e ambulante, que vai funcionar 5 dias por semana.
De terça a sábado, sendo os dias de interrupção, o domingo e a segunda-feira, que servem essencialmente para permitir ventilação dos espaços, desinfecção e limpeza dos espaços.
Até aqui, vendia-se apenas às terças, quintas e sábados. De acordo com novas medidas, os transportes públicos voltam a funcionar 24 horas por dia, quanto a restaurantes e similares passam a fechar às 22 horas. Em relação às atividades religiosas suspensas em Luanda, retoma no próximo dia 19 de setembro, com uma lotação máxima de 50%.
Sendo que na província de Luanda, ela deve ocorrer apenas, neste primeiro momento, 2 dias por semana, tanto ao sábado e ao domingo.
O uso obrigatório de máscaras em viaturas particulares tem levantado uma onda de críticas, sobretudo com a morte do médico angolano Silvio Dalla. Agora, a medida foi alterada no novo decreto presidencial, ou seja, não é preciso usar máscara quando alguém vai sozinho na sua viatura particular. A partir desta quarta-feira, é levantada a cerca sanitária no município do Kazengo, província do Kwanza Norte, porém,
determinada a manutenção da cerca sanitária na província de Luanda para um período adicional de 30 dias, portanto, indo até o dia 8 de outubro de 2020.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Na Guiné-Bissau, o debate à volta do projeto da nova Constituição, pedido pelo Presidente da República, devido aos partidos representados na Assembleia Nacional Popular. A iniciativa para a elaboração da nova lei e o reforço dos poderes a Sissoko Embalo estão a merecer destaque. Yanko Batanso.
Em maio, o presidente Umaru Sissoko Embalo criou e deu posse a uma comissão técnica para trabalhar a nova Constituição guineense, cujo projeto agora se encontra nas mãos do chefe de Estado. Sissoko já garantiu que o documento será o único a ser aplicado, numa alusão à outra comissão da revisão constitucional criada pela Assembleia Nacional Popular. Vários juristas guineenses consideram anticonstitucional a iniciativa do presidente, mas os partidos políticos com assento parlamentar ouvidos pela DW África divergem sobre a matéria. O PSGC disse que não vai participar do debate do projeto da nova Constituição no Parlamento. E o terceiro vice-presidente do partido, Khalifa Sedi, justificou as razões da sua posição.
É uma iniciativa do Sr. Sissoko Embalo, mas que não se enquadra de forma alguma naquilo que é da competência dele, de acordo com a nossa Constituição.
O Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, partido que suportou a candidatura presidencial de Sissoko, apoia a revisão constitucional proposta por Umaru Sissoko Embaló. Nelson Moreira, dirigente da formação política, fundamenta.
E eu não sei se a iniciativa de revisão da Constituição foi assumida pelo Presidente da República. O que eu sei é que o Presidente da República criou uma comissão para dar-lhe um subsídio que depois será submetido à Assembleia Nacional Popular. Somos eleitos como deputados para estar na Assembleia e tudo aquilo que tem a ver com a matéria da competência da Assembleia, não há problema nenhum em participarmos e darmos a nossa contribuição.
A revisão constitucional foi várias vezes recomendada pela CDAO, que tem mediado a crise política na Guiné-Bissau. Mas os atores políticos guineenses nunca se entenderam sobre a matéria, cuja iniciativa é reservada aos deputados, segundo o artigo 127 da Constituição guineense. A União para a Mudança é outro partido que não reconhece o projeto da Constituição elaborado pela Comissão Técnica nomeada pelo Presidente da República. O líder do partido, Agnello Regala, recorreu à proposta da criação do Tribunal Constitucional no projeto da nova Constituição para defender a sua posição.
Quando o autoproclamado Presidente se arroga o direito de ser ele a nomear os membros do Tribunal Constitucional, isso denota claramente as intenções ditatoriais do DIPO.
De acordo com o projeto da nova Constituição, é o Presidente do Tribunal Constitucional que passa a investir o chefe de Estado. E os juízes do órgão, nomeados pelo Presidente da República, que também têm a competência de presidir a reunião do Conselho de Ministros. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
O Congresso Nacional Africano, partido no poder na África do Sul, condenou hoje as alegadas observações depreciativas e insultos do presidente norte-americano Donald Trump em relação ao primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela. De acordo com o jornal Washington Post, que teve acesso a algumas páginas do livro a ser publicado esta semana, do antigo advogado de Trump, Michael Cohen, cita Donald Trump a dizer que Mandela não é um verdadeiro líder e a elogiar o regime do apartheid. O julgamento por corrupção do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, acusado num caso de suborno com mais de 20 anos, foi hoje novamente adiado, desta feita para dezembro, anunciou um juiz responsável pelo processo. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, pediu hoje as eleições pacíficas, inclusivas e transparentes nos 5 países da região que vão às urnas até final do ano, apelando aos atores políticos para que respeitem a lei. Burkina Faso, Costa do Marfim, Ghana, Guiné-Conakry e Níger realizam eleições presidenciais até final de 2020. Alexandre Lukashenko, que preside a Bielorrússia desde 1994, alerta para um possível banho de sangue se deixar o poder e, por isso, rejeita deixar o cargo, apesar da pressão social e política que inunda as ruas do país. O chefe de Estado explicou que, com a sua imagem amplamente divulgada a segurar uma arma, Kalashnikov, queria mostrar que não tinha fugido e que estava disposto a defender o seu país até ao fim.
DW, Espaço do Ouvinte.
Sobre a situação na Guiné-Bissau com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, perguntamos se foi feita a justiça eleitoral. Scott Samati comenta que o mesmo Supremo que outrora dizia não possuir condições para dizer ou fazer o seu trabalho por se sentirem coagidos, estranho que de repente já tem condições para tal. Será que agiu de forma legal, sem qualquer pressão? Respondendo à pergunta colocada, uma pessoa assumiu o poder à revelia do Supremo Tribunal. Existe um ato criminal que deveria ser imputado a ele. A pergunta é, será que algum dia ele será responsabilizado? Recebemos também Jarga Manafá, que diz que é claro que não foi feita a justiça. Como é possível uma instituição como a CNE conseguir apresentar apenas 2 atas de apuramento? Isso significa que a justiça não foi feita. Desejado Pereira também comenta que a justiça não foi feita e foi feita só para os fracos. A todos os ouvintes que participaram nesta emissão, muito obrigado. Continuação de boa semana. Notícias em constante atualizações em dw.com/português. Boa noite.